Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Muito bacana ter você em mais uma semana com esse podcast que eu adoro fazer. Você sabe a minha cara aqui, o feliz da vida. É o melhor momento quando eu venho aqui na Jovem Pan gravar esse podcast e que eu tenho oportunidade de convidar pessoas que eu gosto e pessoas que eu admiro. E também conhecer gente nova e conhecer grandes empreendedores brasileiros, porque sempre, gente, sempre tem uma mensagem importantíssima para ajudar na sua vida, na sua carreira, no seu negócio. E hoje vai ser exatamente isso. A história de um empreendedor virou um grande empresário da indústria têxtil. Mas que ele tem vários hobbies que eu fiquei muito curioso. Já ganhei um presentinho aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas, cara, com vocês, Ricardo Axt. Obrigado, Ricardo, por ter vindo. Ricardo,
é um prazer enorme.
Ricardo tem uma indústria têxtil, a Texnel. Ricardo, você, antes da Texnel tem o quê? 25 anos?
28 anos.
Me fala, eu quero conhecer o Ricardo antes da Texnel.
Bom, antes da Texnel, sim. Eu sempre fui empreendedor, né? Quando criança também tinha as brincadeiras de vender picolé e tudo mais, arrumava sempre um jeitinho para fazer uma grana. E tem um passo importante que...
Mas por que você vendia picolé? Porque seu pai não te dava?
Meu pai, eu não tinha mesada, João, e eu descobri que a escola da mesada
é boa.
Uma escola boa.
Da mesada, ela
de não dar a mesada.
Não dar a mesada é boa, porque já virou um grande empresário.
Nós tínhamos que, para ganhar dinheiro, tinha que trabalhar mesmo, não tinha vida fácil, não. E antes de começar a empreender, eu acho que tem um passo bem importante que eu, junto com mais 5 colegas, nós fundamos a Conac Júnior, que foi a primeira empresa júnior de engenharia química e engenheiro de alimentos. Eu sou engenheiro químico, né?
Sua formação é engenheiro químico?
Engenheiro químico, certo. Né?
Isso, a Conag é o quê? Uma empresa júnior?
É uma empresa júnior, ela existe até hoje. Quer dizer, a gente fez ela aí por 91, se eu não me engano, 1991. E é uma empresa que está até hoje em funcionamento. Muito bacana. É uma das principais hoje empresas júniores que ainda, né, é alocada na Universidade Federal lá em Santa Catarina.
Certo.
Então, o Ricardo, antes de começar a Texnel, era um Ricardo que tinha que se virar, trabalhava para ganhar a grana extra. Meu pai me ajudou com apartamento, meu pai me ajudava com comida, né?
Com o básico.
Com o básico, e o restante, se eu quisesse alguma outra coisa, tinha que bancar. E uma dessas iniciativas, eu era representante de uma empresa que vendia malha.
Malhas.
Fazia malha.
Malhas. Porque aquela região de Blumenau ali é muito, muito rica naquela questão têxtil, né?
Muito forte.
Muito forte.
E essa empresa, ela fazia uma malha e eu vendia no mercado de surfwear.
Né? Peraí, você vendia malha para o mercado, para confecções de surfwear?
Exatamente.
Tipo Ocean Pacific.
Exato. Só que eu era só...
OP. Eu me lembro, cara, eu queria ter esse negócio de OP, né? Exatamente.
E eu era só um representante da empresa. E aí apareceu uma oportunidade. Quando eu terminei a universidade, né, apareceram algumas oportunidades, assim, ser trainee de uma empresa e tudo. Só que estava muito forte no meu espírito que eu iria empreender. Então, ao sair da universidade, a minha decisão foi empreender. Agora, o quê? Não sabia o quê, entende? Então, naquele momento, uma das coisas que eu tinha em mente era de que... eu tinha que fazer algo que fosse escalável. Não o escalável digital como é hoje, mas certo. Eu tinha que fazer alguma coisa que pudesse escalar, que não certo. Fosse uma coisa muito simples, né?
E que não dependesse só de você também, né?
E que não dependesse só de mim. E aí apareceu a oportunidade no mercado nesse mercado de moda surfwear, que as meninas usavam a mesma roupa que os meninos. A camiseta das meninas era uma camisa de malha 100% algodão. E eles queriam malhas mais que trabalhasse um pouco mais, mostrasse um pouco mais o corpo da mulher, né? E aí então aí apareceu uma oportunidade de fazer o Cotton Lycra. Então o início da nossa jornada, que foi em 1994, ele se começou por uma carência de mercado, uma necessidade de mercado. O Cotton Lycra para a linha feminina. E aí, então, eu comecei a produzir.
Tá, mas esse cotton lycra, cotton lycra já existia?
Muito pouco. Ainda era um produto assim que estava recém começando. Então, tá, as empresas tinham muita dificuldade de conseguir o produto.
Mas você, nesse momento, você resolveu desenvolver o produto ou vender o produto?
Eu fui até a empresa. Era uma empresa bastante tradicional. Eu disse assim, olha, os clientes estão querendo esse produto.
Ah, tá. Você meio que construiu esse produto dentro da empresa, a fornecedora, no caso.
Aí os velhinhos olharam para mim e falaram, não, a gente não vai fazer isso aí dá muito trabalho, a gente não quer saber de fazer. E aí eu vi uma oportunidade.
Certo.
E aí, então, dessa oportunidade de mercado que começou a história da Texnel.
Bom, a Texnel, então, começou com uma necessidade onde você pegou e foi buscar uma máquina. Foi comprar uma máquina.
Só depois veio máquina. Por enquanto, não tinha nada. Era...
Como é que você fazia? Você terceirizava?
Terceirizava.
Mas esse velhinho...
MVP. Hoje a gente vai falar. Era o MVP, João, assim, né? Então, assim, essas expressões hoje, elas têm outros nomes. Mas, no fundo, era um MVP, né? Então,
mas o MVP é quando você terceirizou com alguma indústria, né? Ou alguma fábrica.
Foi.
Tá,
foi.
Mas não era aqueles velhinhos que disseram que não, que isso não dá certo.
Não, eles nem tinham máquina para aquilo.
E aí você foi fazer aonde? Na China?
Ah, eu procurei. Aí é uma história, ia ficar horas aqui contando, mas enfim, era uma empresa menor.
Vou pegar a bebida que você trouxe para mim
e abre, porque eu acho que vai valer a pena. E foi na verdade, um produtor de arroz que tinha uma estrebaria e ele resolveu, sei lá por quê, comprar máquinas, e ele trouxe máquinas da Alemanha. Botou as máquinas dentro da estrebaria. E aí eu não sabia nem o que fazer com as máquinas. E era exatamente uma máquina que eu precisava. Então eu acabei começando dessa maneira.
Encontrou esse e começou lá. Achei os produtos, a matéria-prima, achou os caras para costurar lá e tal. E começou a fazer.
Conexão de pontos.
Caramba.
Conexão de pontos.
Caramba.
E aí começou a Texnel. Então, assim, eu não tenho carteira assinada. Nunca tive carteira assinada.
Mas, em compensação, você assina de quantos hoje?
Ah, direto são mais ou menos 500 na Texnel, né? Depois eu tenho outras empresas também, onde tem mais gente trabalhando. Indiretos eu não tenho
ideia. De uma estrebaria, pessoal, olha, de uma estrebaria a mais de 500 colaboradores, né? Uma grande indústria. Isso é muito bonito de ver. Brasil, esse é o Brasil que dá certo, gente. Eu fico muito orgulhoso de ver isso acontecendo, né? Gerando renda, produção no Brasil. Né? E você poderia ter indo lá, manda fazer na China, vamos não sei o quê, comprar e vender. Não, você foi produzir. E aí, da estrebaria, eu não estou querendo esmiuçar a sua vida toda, não, mas só para as pessoas entenderem que não é fácil começar, né? Mas tudo começa com uma dor, com uma ideia, e você foi construindo o império a partir de cada momento, né? Então, depois da estrebaria, quando foi que você decidiu? Se agora eu vou para um galpão maior, agora eu vou não sei o quê, agora eu vou comprar minhas próprias máquinas.
Então, a minha mãe...
Você comprou a estrebaria?
Não. A minha mãe, ela tinha uma empresa que fabricava pijamas. E ela fechou, a empresa estava fechada, ela não tinha... Ela falou assim, ó, eu não me adaptei. Ela ficou muito pouco tempo trabalhando, 2 anos trabalhando, foi 89, 90... E aí, eles entenderam, né, viram também o potencial e falaram assim, olha, as máquinas de costura são teu presente de formatura. Então lá, se você quiser tocar as máquinas de costura, você toca.
Que era do negócio de pijama dela.
Que era de pijama delas. E eu vendi essas máquinas de costura e com o dinheiro da venda, eu consegui dar entrada em 10% do primeiro tear.
Certo.
E isso foi no final de 94. Então, aí foi a primeira máquina que, de fato, entrou na assim, a gente daí começou a produzir. E essa máquina, João, é uma máquina tão boa, ela produz até hoje.
Uau!
Ela continua, eu tenho um carinho enorme, todo mundo sabe, ela está lá. Hoje são mais de 100 máquinas como essa, né? Mas aquela máquina tem o espaço dela guardado e...
Com carinho.
Com muito carinho, né? Com muito carinho.
Foi o que te trouxe até aqui, né, cara?
Exatamente.
E aí você colocou essa máquina num galpão próprio, alugou...
Não...
Conta aí, cara.
Eu coloquei na sala de casa.
Na sala de casa.
Na sala de casa.
Caramba.
Foi bem assim. E aí foi um momento muito conturbado da vida, porque ela mistura, né? A nossa vida de empreendedor, ela mistura muito com a nossa vida familiar.
Sim, sempre.
E aí aconteceu o quê? Eu namorava a Francis, minha esposa, né? Minha esposa até hoje, a gente tem 27 anos então de casados. E aí ela chegou um belo dia e falou assim, em outubro de 94...
A sua atual esposa?
A minha atual esposa.
A tua atual esposa.
Atual não, é a única, né?
É por isso mesmo.
Ela que não entende.
É por isso mesmo. Atual esposa. Uhum. Eu falo isso da minha, ela fica... Pau, da minha única. Eu tenho 28 de casado também.
Então é mais ou menos a mesma... E aí ela chegou para mim e falou assim, nós vamos ser pais. Isso tudo ao mesmo tempo, assim, né? Então, assim, tudo junto ao mesmo tempo agora, né?
Isso ainda com a TA dentro da sala.
O TA nem tinha, nem existia. Eu ainda tava vendendo as máquinas da minha mãe.
Tá.
E aí o tal do TA falou assim, agora a gente... Ah, legal, então a gente alugou uma casa, né? E assim, agora a gente precisa... Vamos trabalhar e morar juntos, porque a gente não tinha dinheiro pra fazer tudo, né? Então a gente acabou colocando o TA dentro da sala. Dentro da sala de casa. Então a gente ficava... Tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro... E na sala ficava o tear.
E a televisão?
Assim.
E a televisão?
A televisão ficava no quarto, né? Porque não cabia na sala, né?
E aí veio os primeiros pedidos.
Primeiros pedidos foram, é.
Primeiros pedidos.
Foi um... Assim, nós começamos vendendo no Nordeste, né? A gente tinha uma... A gente acabou fazendo a venda por representação, certo. Por representante. É, tinha aquelas empresas que eu atendia, né? Eram poucas, mas eram em Santa Catarina. E aí eu entendi que tinha que escalar, e para escalar tinha que buscar pessoas para trabalhar. E essas pessoas começamos vendendo no Rio Grande do Norte. Foi a primeira representante, né? Foi uma representante mulher que nós tivemos, Maria da Glória. É, e aí então a gente começou a vender para lá, para o Nordeste. Depois do Rio Grande do Norte foi Pernambuco, e aí começou. E aí, foi.
Mas,
Goiânia.
Mas essa máquina dava conta de toda a produção? Começou a ter mais pedido que máquina? Como é que foi esse momento, hein?
Eu, assim, até julho de 95, foi assim, era uma máquina, ela produzia em torno de umas 10 toneladas mês, a gente vendia 2, 3.
Ah, ainda, então, tinha sobra.
Aí vem 95, uma grande crise. Julho de 95 foi uma quebradeira geral no Brasil. E a gente era novo. Então, assim, a gente também teve um golpe de sorte, que eu sempre falo assim, a gente tem que ter muita competência embarcada por trás, mas também tem que ter sorte.
É.
Porque com azar não funciona, né?
Principalmente com pensamento negativo, né?
Pensamento negativo.
Não, exato. Vai dar certo, putz.
É. E aí, em julho de 95, quando deu aquela parada geral no mercado, quando o mercado retomou, como éramos uma empresa nova, nós não tínhamos dívida. Então, os clientes podiam colocar o dinheiro na nossa conta, que o banco não ficava com o dinheiro retido. E aquele momento, o fato de nós não termos dívida que fez com que daí a gente crescesse muito. Talvez o maior período de crescimento da empresa foi entre julho de 95 e mais ou menos ali julho de 97.
Certo.
Por quê? Porque era de uma empresa muito pequena, nós fomos para uma empresa de... Em julho de 97, nós já tínhamos quase 6 teares.
Foi, ó, cresceu rápido, aí você foi para um galpão.
Aí
começou a tomar corpo de negócio industrial, né?
E aí foi de, sei lá, 3, 4 toneladas para 50 toneladas mês de produção.
Aí você já estava atendendo o Brasil.
É.
Aí você já cresceu e o negócio chegou... Uma história longa, curta, né? E desse tempo todo, até 2022, qual foi a grande virada da Texnel? Assim, qual foi o produto, qual foi a grande virada que você disse, agora essa empresa ela é sensacional, o negócio pegou, qual foi o produto?
Bom, eu diria para você que foram dois grandes momentos. O primeiro, quando nós decidimos em 2002, que nós entramos no mercado esportivo.
Esportivo, tá.
Ainda de uma maneira bastante incipiente, mas nós começamos... Porque nós éramos mais voltados para uma moda casual, né?
Mas você não fazia moda, você vendia o tecido.
A gente vendia o tecido.
O cara
vendia
malha. Moda.
Isso, né? A gente, nosso negócio sempre foi a venda de malha, para a indústria de confecção. Então, quando a gente começou, a gente focou no esportivo, foi um momento que eu acho que foi bastante importante, porque o mercado esportivo de 20 anos para cá... Ele
cresceu absurdamente.
Então a gente estava na onda, né? E o segundo momento foi um momento onde a gente... E eu sempre falo assim, uma empresa é como um ser humano, a gente tem fases, né? E quando a gente chegou naquela fase ali dos 20 anos de empresa, a gente falou assim, ó, 18, 20, a gente teve que ir para a faculdade, né? Com 18, 20, a gente como pessoa vai para a faculdade.
É.
E a nossa empresa foi para a faculdade. Nós buscamos a profissionalização da gestão. E esse, para mim, talvez tenha sido a grande virada da
Você foi
da
mais para o conselho e contratou profissionais?
Eu ainda não sou conselho, o meu objetivo é ser, mas ainda não, ainda estou à frente.
Mas você tem conselheiros?
Nós temos conselheiros.
Você tem um conselho formado?
Nós temos hoje dois conselheiros, um é o Sandro Magaldi, que
sim,
você deve conhecer,
claro,
o Sandro.
Amigo, brother, já esteve aqui com a gente.
E o outro é o Sérgio Simões, são dois conselheiros externos, né? E aí o nosso time interno ajuda também, a gente tem um conselho consultivo, a gente não tem um conselho de administração.
Tá. Só consultiva. Administração, você continua dando as cartas. Lá, a decisão é sua.
Ainda assim.
A decisão é sua. E da sua família, como é que é? Que todo mundo trabalha com você?
O Fabrício, meu irmão, que é meu sócio, né? Ele trabalha também na empresa. O meu filho mais velho, o Nicolas, ele é um gerente comercial de uma regional, nós temos mais regionais. E o Vinícius, ele tem uma startup.
Ah, é?
É.
É. Porque esse é um outro assunto que eu sei que você também investe, você também é investidor, que eu te conheci lá no SC Angel, que é um grupo de investidores anjos lá de Santa Catarina.
Santa Catarina,
mas,
exato.
Como é a startup do Vinícius?
Só para terminar, se eu esquecer de falar, eu vou arrumar encrenca em casa.
Então, continue.
A minha esposa trabalha também conosco, ela faz toda a parte de análise de crédito.
Análise de crédito.
É isso, exatamente.
É a parte mais importante, o coração da empresa, irmão. Dá crédito para quem? Já pensou ela? Ali que entra o Lajan, né? Então ela tem que analisar bem. Muito bom. Então a família toda hoje gira em torno da Texnel.
Menos o Vinícius, que tem a startup dele.
Tem a startup dele.
Né?
Mas a startup dele não presta serviço para a Texnel?
Não. Não.
E o que é que faz a startup dele?
A startup dele, ele faz. Todo mundo usa AdWords, né? Sim. Assim, Facebook ou né? Qualquer AdWords. E ele trabalha para melhorar o resultado do uso do recurso que vai ser usado para AdWords.
Se for para explicar mais ou menos isso aí. Ele aprimora um pouco isso. E você é investidor dele?
Eu sou investidor familiar só, né?
Não. Investidor na startup. Mas,
por enquanto, eles ainda não têm...
Ah, não fizeram no captação.
Não fizeram captação.
Mas se ele fizer captação e buscar a rodada de investimento, você aportaria?
Eu aportaria.
Você pode dizer por causa que é filho ou porque o negócio é bom?
Não, os meninos são muito bons. Ele e o Pedro, o sócio deles, são fantásticos.
Legal.
São guris com uma cabeça, assim, muito boa.
Eu não
boa,
dei investimento pro meu filho, cara. Eu nunca dei. Assim, eu não quis dar pra não dizer assim, é fácil, sabe?
Aham.
Eu quis que ele ralasse mesmo, que ele quebrasse a... desse com a cara na porta.
E se deu bem, né?
É.
E se deu bem, viu?
Criou um monstrinho, né?
Criou um monstrinho.
Que legal. Mas olha, saindo um pouco da indústria, assim, eu tô muito curioso para saber a parte da bebida nessa história, tá?
Uhum.
Porque o Ricardo teve um momento que ele migrou também para bebida. Não é migrou, mas ele tem um hobby dele que é uma destilaria. Mas antes eu queria saber sobre investimento.
Uhum.
Né? Como é que é ser investidor anjo? Quantas startups você já investiu? Ou você está aprendendo? Como é que é o teu convívio com o mundo das startups?
Bom, assim, a vida é um eterno aprendizado.
Isso.
Né? E eu sou um aluno. Eu sou um aluno da vida. Né? Busco estudar, busco conhecimento. Então, acho que o próprio conhecimento em investimento, eu ainda tenho muito que aprender. Né? Longe de ser...
Não, mas...
O João, né?
Não, mas,
longe de ser o João Kepler.
Mas a gente aprende fazendo, né? Investindo também, né? E você já avançou? Já foi?
Já temos. Eu invisto em duas startups.
Ah, duas, tá.
A nossa tese, vamos falar assim, de indústria, de empresa, a nossa tese são negócios que movimentam a cadeia da indústria do vestir.
Tá.
Então... nós temos hoje duas empresas e, lamentavelmente, a gente tem muito poucas startups no Brasil voltadas para a indústria. Nós investimos em duas, uma é a Moldme, que é um SaaS de modelagem, é um software as a service de modelagem.
Modelagem para quem quer fazer confecção de roupas. Muito
exatamente.
Legal.
Né?
A minha filha passou por isso, ela tem uma empresa de pijama.
Uhum.
Que eu falo da sua mãe, eu me lembrei. A Maria tem uma empresa de pijama.
E ela poderia provavelmente usar
o Moldme,
que muito é bom. Fantástico. É um recurso que...
Olha aí, Molde-me, propaganda sua.
Ó, viu? E a outra é a etiqueta certa, que até foi a reunião, a gente fez a nossa primeira reunião de conselho hoje, eu acabei entrando como investidor e também fazendo parte do conselho da empresa.
O que é a etiqueta certa?
A etiqueta certa, ela fornece as informações corretas para etiquetagem, para identificação de etiquetagem em qualquer peça. E também ela é SaaS e ela também nasce mundial, que é bem bacana. Ou seja, aquela informação que a gente vem assim, 100% algodão, 92 isso, 100 aquilo, feito no Brasil e tal, que aquilo é uma informação às vezes tão pequenininha, mas que aquilo, se por exemplo, uma mercadoria para numa fronteira, numa alfândega, por conta de ter uma informação errada e uma multa e tudo mais, sabe, por causa de uma informaçãozinha tão pequena, né? Então ela vem para resolver essa dor, para que essa informação ela apareça de forma correta e evite aborrecimento para a indústria de confecção e para o varejo.
Olha a etiqueta certa e o nome da outra?
Molde-me.
Molde-me, etiqueta certa. Traga para mim o pitch. É, que também não deixe só com o Ricardo, não. Eu também quero investir, né, velho? Eu tenho que olhar também, né? O certo é qual investir, não é verdade? Exato. Então você já tem a sua primeira experiência com dois investimentos e pretende fazer mais?
Pretendo fazer mais, tá? Ali, tem uma outra experiência que eu acho bacana, que foi uma spin-off que nós fizemos, né?
Dentro da indústria.
Dentro da nossa empresa, a gente viu uma necessidade comercial de um software comercial que interagisse mais com o representante, que o nosso canal é representante, certo, né? O canal principal é representante. Tem outros, mas o principal é representante comercial. E aí, a gente via a dor desse povo na rua, sabe? Então, a gente acabou criando uma empresa, a gente criou um software dentro da nossa empresa para resolver essa dor e depois isso virou uma spin-off e essa empresa, então, também está tocando. Tem outros sócios que tocam ela, né? Eu não estou ali na operação do dia a dia, também entro mais como conselheiro.
Legal mesmo, que bom. Agora me fala, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui o que você me trouxe de presente.
Opa, maravilha.
Ia quebrar o protocolo aqui.
Tá certo.
Pegar aqui um presente que você me trouxe, que é uma. É uma vodka chamada
Calvelage.
Calvelage. E aqui tem um símbolo, a melhor do mundo.
A melhor vodka do mundo fabricada no Brasil, né?
A melhor vodka do mundo feita no Brasil. Só que a melhor do mundo, a vodka é pequeno e feita no Brasil é pequenininho. É, só pequenininho, você só lê claro, a melhor do mundo.
Claro, é.
Mas me fala aqui, como é que é esse hobby aqui? O que é que você...
Essa empresa, né? Porque não é uma brincadeira, né? Ela é uma empresa, ela, né, tem... Já virou, já saiu do ponto de equilíbrio faz bastante tempo. Todos os meus negócios, eles são baseados em relacionamento, porque para mim as pessoas são o que constrói de fato qualquer empresa, né? Não é um grande CEO, um grande líder, nada disso. O que constrói a empresa são as pessoas.
Pessoas, claro.
Né? Então assim, eu acho que a gente olha, eu tenho muito o olhar das pessoas, de todos os times, porque eu entendo que as pessoas vão fazer essas empresas, esses negócios prosperarem. Aqui é uma experiência bacana que eu tenho dois sócios, né? Que é o Maurício e o Marcos Calvelage, é o sobrenome deles, é o sobrenome de família.
A vodka tem Calvelage, ou seja, o nome dela é Calvelage, é o sobrenome deles.
É o sobrenome
deles.
Você
entrou de sócio com eles nessa destilaria.
Eu entrei de sócio nessa destilaria.
Agora tá entendido.
Eles são mestres alambiqueiros, mestres cervejeiros. Então, assim,
eles fazem várias coisas além da vodka.
Exatamente, né?
E ela é na região de Blumenau também?
Ela é da cidade de Botuverá, é pertinho ali pertinho. da nossa região. E é muito bacana porque, assim, qual foi o desafio aqui, né, João? O desafio foi de fazer uma bebida destilada que tivesse um padrão internacional. Porque a gente sempre... toda a história começou numa reunião de Rotary, que eu e o Marcos éramos rotarianos no mesmo clube, Rotary, e aí o garçom chegou e falou assim, vocês querem... a gente pediu uma bebida, sei lá que bebida era, Cuba, enfim, e o garçom assim, você quer com a vodka nacional ou a importada? Aí eu fiz a pergunta pra ele, mas por quê? Não, a nacional é ruim e a importada é boa. Entendeu? Falei, cara,
tem que acabar com isso, né?
Não é possível, né? Que a gente, um país fantástico como o nosso...
Não tem uma vodka com padrão internacional.
Exatamente. E aí começou desse desafio, começou essa brincadeira. E hoje a gente produz vodka, gin e tá lançando o whisky.
Ricardo, você fica parte do seu tempo em São Paulo, parte do seu tempo lá em Santa Catarina. Mas eu queria deixar um convite para você, a próxima vez que você estiver em São Paulo, para você visitar lá a Bossa Nova, para você conhecer um pouco o nosso trabalho. E também, uma vez a cada 2 meses, eu reúno 50 empresários e faço um treinamento, uma reciclagem e uma certificação para a formação de investidores anjo. E, lógico que você já é investidor anjo, mas se você tiver a oportunidade, um dia estiver aqui, eu te convido para participar. A gente chama Jornada o Anjo Investidor. É bem bacana, bem interessante. Bom, ninguém vai embora daqui. Termina um papo com o anjo se não deixar um recado, uma dica, uma lição de vida para os empreendedores, investidores, enfim, para pessoas que nos assistem. Então, queria te fazer esse convite para que você deixasse essa lição para quem está aqui nos assistindo no Papo com o Anjo.
Perfeito. O que eu diria para você, investidor, principalmente para você que está começando agora, o jovem que está com a sua startup, não desista dos seus sonhos. E principalmente não se venda, né? Existem muito poucas coisas na nossa vida que vão fazer a diferença para a gente, para aquilo que a gente for carregar na vida toda, né? E uma delas é que aquilo que vocês imaginam como propósito para vocês, para o negócio de vocês, sigam isso com toda energia, com todo vigor, e não se desvirtuem daquilo que é o propósito de vida de vocês. Eu acho que é isso que eu posso deixar como conselho.
Uau, muito bom. Conselho não, uma lição de vida baseada na experiência dele, né? É muito bom, gente, quando vem uma pessoa aqui com bastante experiência, com cheiro de asfalto, com milhas rodadas, e diz assim, cara, esse é o caminho. Esse é o propósito do Papo com o Anjo, é te trazer informação, papo descontraído, mas também te deixar mensagens poderosas para que você destrave, para que você tenha um insight, que você consiga desenvolver o seu negócio de uma maneira um pouco menos dolorosa, digamos assim, porque empreendedor tem ouro no final, né? Tem dor no final. Então, acho que esse é o objetivo nosso aqui no Papo com o Anjo. E queria também aproveitar para agradecer meu amigo Ricardo e você que nos assistiu e dizer que quero te ver aqui no próximo episódio, na próxima segunda-feira, aqui no Papo com o Anjo, na Jovem Pan. Valeu!
Um abraço, muito obrigado. Sou seu fã, já li dois livros seus, né? O último foi O Poder do Equity.
Que bacana.
Muito bacana. Eu acho que eu, assim, tenho uma admiração por ti. Eu vejo essas pessoas que estão hoje trabalhando na frente de educação, né? Que eu falo bastante de propósito, e eu acho que assim, é uma palavra que está bem batidinha, né? Assim, quando se fala, mas ela é tão importante que a gente não deveria deixar ela ser batida, né? Propósito. O teu propósito de educar, de trazer educação para o jovem empreendedor, até para um cara mais velho como eu, porque todo mundo aprende contigo.
Obrigado.
É incrível isso.
Obrigado. Eu fico muito feliz, honrado com essas palavras. Não esperava por essa reação, mas assim, de verdade, esse é o nosso combustível, viu, Ricardo? A gente, quando alguém dá um feedback desse, isso alimenta a alma, alimenta a gente para continuar fazendo e impactando as pessoas de maneira positiva, muitas vezes sem querer nada em troca, só o prazer de estar ajudando as outras pessoas. Então, isso que você chama propósito, eu também chamo. Bacana demais. Valeu, pessoal. Fiquei emocionado aqui com a mensagem do Ricardo, mas espero que você tenha gostado do nosso papo. Abraço, valeu.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.